E o ciclo de palestras CBN traz nesta quarta-feira a Maringá Luiz Gustavo Medina, o teco do programa Fim de Expediente da Rede CBN. O economista Luiz Gustavo Medina vai falar sobre o cenário econômico e as perspectivas para 2016. E a gente conversa nesse momento com o Luiz Gustavo Medina, que está aqui no estúdio da CBN. Olá, boa tarde.
Tudo bom, Luciana? Boa tarde para os ouvintes.
Bom, como é que é a sua palestra? Porque, afinal de contas, notícia de economia muda todo dia, né? Tem notícia nova todo dia.
Essa é a primeira coisa que eu falo na palestra, Luciana. A durabilidade da palestra tem, no máximo, 12 horas, com boa vontade, 24, né? Palestra que eu fiz ontem já talvez não sirva para hoje, e o que eu falar hoje, talvez até sexta-feira, também não valha mais, porque os tempos estão muito, muito difíceis aqui no Brasil, né? As coisas mudam, as pessoas são presas, os combinados não viram realidade e o país ele está vivendo uma enorme, enorme crise política, né? A gente tinha um problema econômico, agora a gente tem um problema político, econômico e a gente não sabe qual deles está influenciando mais ao outro, né? Uma situação realmente... Eu não me lembro de ter visto o país tão parado politicamente quanto está hoje, pelo menos de 90 para cá, vai depois do Collor, talvez.
Uhum. Bom, e o noticiário de hoje, né, com a prisão do senador Delcídio do Amaral, com a prisão do banqueiro André Esteves, também influencia a economia?
Influencia demais, porque o governo ele tem pressa de aprovar algumas coisas, principalmente por causa do ajuste fiscal, né? O Brasil está com um problema fiscal enorme, E tem algumas propostas que vão ser votadas, aprovadas, a gente já perdeu muito tempo com isso, e toda vez que está chegando a hora de algumas coisas boas acontecerem, ou da gente desatar alguns nós, acontece, por exemplo, isso, né? O senador Delcídio Amaral, ele estava envolvido em alguns projetos, por exemplo, da repatriação de recursos, ele está envolvido na aprovação do orçamento desse ano ainda, imagina, a gente está em 25 de novembro, e o orçamento desse ano ainda precisa ser aprovado. E agora, por exemplo, com essa prisão, a gente vai perder aí, o quê? Mais uma semana, pelo menos, falando só sobre isso, né? A gente não consegue nem comemorar direito a vitória do governo. Hoje teve um leilão bom das hidrelétricas, né? O governo arrecadou um dinheiro bom que ele precisava, ele contava com isso para ajudar nas contas, mas a gente não consegue. A gente está sendo soterrado diariamente, semanalmente, por notícias que nos levam a crer que a economia continua paralisada, ou vai continuar paralisada por um tempo.
Como é que está o clima no mercado financeiro?
Olha, o clima é um pouco de desânimo, porque essa crise, né, o que eu vou pretender contar na palestra para as pessoas, é uma crise que foi plantada, cultivada por nós. Assim. A gente fez um trabalho artístico quase, né, quase uma obra de Picasso. A gente criou uma crise, cultivou a crise e fizemos essa crise maior do que ela precisava ter sido. E a gente precisa sair dela, mas a gente precisa do Congresso para isso. E a gente, desde o começo do ano, na verdade, desde a reeleição da Dilma, a gente tem um Congresso em pé de guerra, nada aprova, nada passa, nada acontece e a crise não vai embora sozinha. A gente tem um problema fiscal que as contas vão ser fechadas ali. E o Congresso brigando fica tudo em segundo plano, né?
Mas e a desculpa que a presidente sempre apresentou, né, de que a crise é externa?
Isso hoje, para quem estiver lá no Teatro Marista, vai, depois de 20 minutos, vai ver que é uma bobagem, né? O mundo esse ano vai crescer 3,3, 3,2, você tem Índia crescendo 7,5, China crescendo 7, Estados Unidos crescendo 2,5, Brasil menos 3. Né? Só tem dois países no mundo pior que a gente, a Ucrânia que está devastada pela guerra e a Rússia que devastou a Ucrânia e está com embargo econômico. Todo o resto do mundo teve crescimento melhor ou positivo, então essa crise externa ela vai doer a POC e ao Chuí só. Né? Aí se a pessoa quiser achar que como o país tem dimensões continentais, a gente pode chamar isso de externa, tudo bem, mas é nossa.
A gente primeiro precisa resolver então essa crise política, né?
A gente vai precisar da crise política ser resolvida porque o problema econômico tem que passar pelo Congresso. São coisas que precisam ser mudados, votados, equacionados e precisava passar pelo Congresso. E esse tem sido o grande entrave. O governo é um governo fraco, apesar de ser o primeiro ano dele, não consegue convencer o próprio partido da presidente de algumas coisas. A oposição ao governo é feita pelo partido do vice-presidente e nada anda. E as coisas que vão passar pelo Congresso não passam. Então, a gente tem perdido tempo, na verdade, né? Parece que as decisões já foram tomadas, mas não conseguem ser implementadas, porque precisa de voto.
E estão falando aí no déficit de 120 bilhões para esse ano?
120 bilhões esse ano, porque o governo vai reconhecer os erros do passado todos esse ano. Mas, por exemplo, a gente não tem uma previsão de superávit do ano que vem para o orçamento ainda, né? Quando o Brasil perdeu o grau de investimento, foi porque foi apresentado no Congresso um orçamento para o ano que vem com déficit de 30 bilhões.
Uma aberração.
Foi um grande erro político ter feito aquilo. Mas aquilo, por exemplo, ainda não foi equacionado. Eles sugeriram um corte de algumas despesas que não foram aprovadas, sugeriram a implementação de alguns impostos, por exemplo, a volta, sim, da CPMF, que não estão nem na pauta. Então a gente continua com aquele problema, né? A gente vai entrar 2016 sem ter um orçamento equilibrado, sem sequer saber qual é o orçamento.
Como que a gente paga esse déficit de 2015? Como é que faz?
A gente está pagando, né? Na verdade, o governo já faz 2 ou 3 anos, se você quiser ser bem honestos, que é um governo que arrecada menos do que gasta. Isso virou uma conta gigantesca hoje, né? A gente está, por exemplo, falando de 120 bilhões para esse ano. E esse é, acho que, é o principal entrave do país hoje. O governo precisa mostrar para todo mundo, para a sociedade, para os investidores, para os empreendedores, como é que essa conta vai se equilibrar. Ou ele aumenta impostos ou ele corta gastos. Não existe outra receita. É o que acontece na minha casa, na sua casa, nas empresas de todo mundo. Mas o governo não consegue fazer isso, porque é difícil você convencer o Congresso e a sociedade de cortes, e é mais difícil ainda convencer o Congresso e a sociedade do aumento de impostos. Mas, infelizmente, também não dá para você todo ano, ad eterno, ficar gastando 100 bilhões a mais do que você arrecada. Isso aí não vai dar certo, evidente. E é esse momento que a gente está vivendo já há quase um ano no país, né? A gente não tem um orçamento que seja factível, que seja crível para todo mundo, de que o país não vai quebrar lá na frente.
E para o cidadão comum, o que resta? Aguentar aí a inflação aumentando?
Olha, o cidadão comum, ele tem que estar namorando, tem que estar apaixonado, tem que se apegar a coisas mais simples. Não, tô brincando. Na parte econômica, tem que torcer para muita coisa, mas acho que a coisa mais importante do país hoje é apresentar um orçamento para todo mundo que seja factível. A gente está há 3 anos gastando mais do que a gente arrecada. Não dá para você acreditar que o país vai ficar numa situação boa se isso não mudar. Então precisa torcer para isso, né? Ao mesmo tempo que, quando isso acontecer, provavelmente você gera um ciclo vicioso, né? As pessoas começam a perder um pouco a desconfiança, quem tem projeto começa a desengavetar projeto, quem tem dinheiro começa a gastar mais um pouco, você gira a roda de outra maneira, né? E aí as coisas aos poucos começam a tomar um rumo melhor, o país pode voltar a crescer. Mas antes disso, é difícil, porque qualquer notícia boa que tem, a gente vai ficar pensando, mas essa conta não fecha. E quando a conta não fecha, ou vem mais imposto, ou vai se cortar coisas. E a gente não sabe ainda o que é, do que a gente está falando.
E essa retomada seria para 2016 ou só 2017? Olha lá.
Olha, a retomada, primeiro assim, o PIB de 2017 certamente vai ser negativo, porque a gente tem uma herança estatística que já na partida não faz mais diferença. Então, por exemplo, se o país parasse de piorar hoje, dia 25 de novembro, e ficasse estável, a gente já teria um PIB negativo ano que vem de 1,5%, pelo menos. Só pela comparação dos números do ano que vem contra esse ano, nos momentos que foram melhores ali. Já teve um momento melhor, né? A gente se estabilizaria num patamar muito abaixo. Então não quer dizer que, mesmo com PIB negativo, o país não possa ter alguma melhora em relação ao trimestre anterior no ano que vem. Eu acho que a gente vai ter isso assim que essa pauta política destravar um pouco. A hora que você consegue apresentar um orçamento no Congresso que seja ok, a hora que você consegue avisar que você vai tomar medidas estruturais para que lá na frente, um dia, seja lá quando, essas coisas se encaixem. Você chegue para o setor, para os empresários e falem, olha, a gente tem um projeto aqui de concessão, a gente tem um projeto disso, a gente vai querer vocês para financiarem isso aqui, o governo vai gastar dinheiro aqui, você tira um pouco a imprevisibilidade da coisa. Aí a coisa começa a andar também, né? Hoje a gente virou o ano com incerteza em absolutamente tudo, né? Em São Paulo, por exemplo, a gente não sabia se teria água durante o ano. Tem lugares do país que você não sabe se teria luz. Então é muita dúvida para um país que precisa que alguém invista, né? É difícil você investir se você não consegue olhar um horizonte de 12 meses, 24 meses pelo menos para frente. E hoje no Brasil a gente não tem esse horizonte, né?
Agora, você falou no início da entrevista sobre a notícia boa do leilão, né, no setor elétrico.
Das hidrelétricas.
Mas eu ouvi, acho que na rede CBN também, inclusive, que tem previsão de mais aumento de energia?
Bom, o aumento de energia é outra questão, né? É, o setor ele vem estando uma bagunça. Tem lugares em que a gente está usando muita energia térmica, né, termoelétricas, que é sempre mais cara. A gente depende um pouco de chuva para saber preço, né? Melhor, é época que melhora, mas a gente não sabe exatamente como está. A gente vai saber mais para frente. Mas o leilão dos hidrelétricas era importante para o caixa do governo.
Ah, tá.
Eram coisas que estavam vencendo ou coisas que o governo resolveu dar para a iniciativa privada e que significariam que alguém pagaria por aquilo. E o governo conseguiu arrecadar um bom dinheiro com isso. Isso fazia parte, inclusive, estava no orçamento nesse último que foi mandado. Então, o governo já estava contando com essa receita sem saber se conseguiria vender. Então, que bom que conseguiu. Vai ter que tirar outros projetos desses. Se o governo não tem dinheiro e a iniciativa privada tem, precisa criar maneiras de se tornar interessante para a iniciativa privada, para que alguém possa fazer o que a gente precisa que seja feito no país, né?
E a inflação? Qual a perspectiva para ela?
A inflação, a gente está colhendo esse ano um conjunto de coisas erradas, né? A gente teve preços represados por 2 anos, pelo menos, de gasolina, de energia elétrica, de tarifas públicas. A gente resolveu fazer o ajuste todo esse ano, que eu acho que foi uma coisa acertada. Então, é uma inflação fora do normal para o nosso padrão recente, né? A gente estava com inflação sempre 6, 6,5, esse ano vai ser 10 e pouco. A tendência é que o ano que vem isso diminua, mas eu acho que só em 2017 vai voltar para um nível que é dos nossos sonhos, seria 5, 5 e pouco no máximo, né? Acho que o ano que vem melhora, mas ainda vai ser uma inflação alta para um país que está em recessão, principalmente, né?
Foi um erro do governo também tolerar a inflação acima da meta?
Foi enorme erro. Foi enorme erro e é um erro que a gente pode acreditar 100% ao trio, né? Dilma, Mantega e Tombini, porque o governo sempre trabalhou com uma inflação, ao invés de mirar o 4,5, que é o centro da meta, sempre trabalhou com um teto de 6,5. E aí o que acontece? Quando você está trabalhando no teto, não pode acontecer mais nada de errado. Você pega um ano em que não chove, sobe energia. Se você não tem margem, estoura a inflação. Esse ano a gente teve alta do dólar, quase 60%. Isso atrapalha a inflação. Precisou aumentar a gasolina também, tudo atrapalha a inflação. Mas se você tivesse começado de um patamar mais abaixo, né, se você tivesse começado o ano de 5, a gente estaria falando de uma inflação de 8, 8 e pouco, que num ano onde aconteceu tudo, estaria aceitável, pelo menos, né? Mas não foi o caso. Então, essa conta de você ficar anos tolerando uma inflação perto do teto, mas represando preços, fez com que o ajuste da inflação viesse todo esse ano.
E há risco da gente perder também grau de investimento nas outras agências de avaliação?
Ah, certamente vamos perder, né? A gente já perdeu de uma, as outras duas, elas estão ali, a gente está no limite disso, e a gente só não perdeu ainda porque tem um mini ritual aí para ser cumprido, né? É difícil as agências cortarem duas vezes a nota de um país tão rápido. Normalmente elas cortam uma vez, dão um tempo para ver se o país entende o que aconteceu, dão uma resposta. Tem um ritual ali que envolve tempo para que isso aconteça. O da Standard & Poor's mesmo só aconteceu porque o governo enviou um orçamento deficitário. Se o governo não tivesse enviado, talvez a gente só perdesse isso no começo do ano que vem. Mas quando a agência indica para o governo que tem um problema fiscal e o governo manda para o Congresso um orçamento deficitário, o governo está avisando para a agência que o problema que ela apontou não tem solução, né? Então, acabou sendo um pouco inevitável isso. Mas a gente vai perder isso, e acho que é uma das únicas certezas que a gente tem para o ano que vem.
Sobre a CPMF, qual a sua opinião?
A CPMF como cidadão é terrível, né? Como cidadão a gente é um país que a gente paga muito imposto e tem muito pouco de volta, e o que tem de volta é de qualidade duvidosa. Uhum. Olhando do problema econômico só, o governo tem um problema simples, ele gasta mais do que ele arrecada. Ele só tem dois jeitos de resolver isso, ou ele corta gasto, ou ele aumenta a receita. Joaquim Levy, ele tem falado isso desde o dia 1º de janeiro. A gente precisa resolver isso. Ele já tentou por corte de gastos, alguns ele conseguiu, a imensa maioria ele não conseguiu. Então ele vai para o aumento de receita. Aumento de receita é aumentar imposto, né? A CPMF tem a vantagem para o governo que você gasta o dinheiro hoje, passa um cheque hoje, amanhã gerou caixa para o governo. Não tem burocracia, não tem sistema, não tem, não tem maiores complicações, né? Acho que foi por isso que ele escolheu esse imposto. Mas a gente não vai escapar de aumento de impostos se o governo não achar uma forma de cortar gastos. Isso o ouvinte pode anotar, porque é uma conta de mais e menos, como na casa dele, ou na sua, ou na minha, né? Você precisa acertar isso.
Nossa, tá certo. Luiz Gustavo Medina, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde, uma ótima palestra.
Obrigado, até a noite, espero vocês lá.
Conversamos com Luiz Gustavo Medina, o economista Luiz Gustavo Medina, o Teco, do fim de expediente da Rede CBN. E o Luiz Gustavo está em Maringá para a palestra do ciclo de palestras CBN, hoje às 8 horas da noite no Teatro Marista.